Bom dia a todos e a todas. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 50ª reunião ordinária desta sessão legislativa. Solicito à vereadora Suzana Alves que realize a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 98, versículos de 1 a 6, à justiça do Senhor.
Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas à sua destra e ao seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Ó Senhor, faz notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se de sua misericórdia e de sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Acalmai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor. Com harpa a voz do canto, com trombetas e ao som de buzinas, exaltai perante ao Senhor, que é Rei. Amém.
Muito obrigada, vereadora Suzana, por esse belíssimo salmos em louvor ao Senhor. Solicito ao terceiro secretário, vereador Mano Gás, que realize a leitura da ata da reunião anterior.
Bom dia a todos os colegas. Segundo período legislativo, terceira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 49 de 2019. Aos 15 dias do mês de agosto de 2019, às 9h45, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 49ª reunião ordinária correspondente ao período legislativo da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Zuma Rodrigues Ancinello, presidente; Irani Coelho Fernandes, vice-presidente; Wilson Brites Borges, primeiro secretário; Josefina Soares Brugman, segunda secretária; e Mano Gás, terceiro secretário. Carlos Alberto Delgado de Davi, Carmelo Severino Madeira Borges, José Fernando Tarragó, Neraí Santos Kaufmann e Suzana Alves Cardoso. Deixou de comparecer o vereador Rafael Alves, conforme atestado médico protocolizado sob o número 0740. À hora estabelecida, o vice-presidente e vereador Irani Coelho Fernandes, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme a resolução número 13/2002, solicitou à vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Eclesiastes, capítulo 5, versículo de 2 a 5, A loucura dos votos precipitados. A reunião foi interrompida para que o vereador Mário Augusto de Souza, presidente da UFRO, União dos Legislativos da Fronteira Oeste, explanasse sobre as seguintes atividades da entidade. Reaberto os trabalhos, assumiu a direção dos trabalhos a titular, vereadora Zuma Rodrigues Ancinelos, que de imediato solicitou ao primeiro secretário a leitura da ata da reunião do anterior, a qual, após lida, foi aprovada por unanimidade na íntegra, conforme requerimento número 20 de 2019, protocolizado sob o número 706 de 2019 da LEG, da vereadora Neraís Kaufmann, aprovado pelo plenário. Compareceu à reunião para utilizar a tribuna livre o bispo diocesano Dom José Mário Angonese e o senhor Delmar Kaufmann para explanar sobre as atividades do Lar da Velhice São Vicente de Paula e sobre a campanha Amigos do Lar. A reunião foi interrompida por alguns minutos para registro fotográfico. Em prosseguimento, usou a tribuna da casa o senhor Manuel Roberto Herrera, representante da ATAPUR, Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Uruguaiana. Para explanar sobre as atividades da entidade, a reunião foi interrompida por alguns minutos para registro fotográfico. Ordem do dia: foram aprovados os requerimento protocolizado sobre o número 761, 762, 763, 766, 767 de 2019. Foi aprovada a indicação protocolizada sobre o número 769 de 2019 da LEG. Foram aprovadas as moções protocolizadas sobre o número 764, 773 de 2019. Foi aprovado o regime de urgência e urgentivos. O projeto de resolução número 08 de 2019, protocolizado sobre o número 770 de 2019 da legislação. Da mesa diretora, institui o plano de gestão arquivista do Poder Legislativo de Uruguaiana. EB, projeto de resolução número 09 de 2019, protocolizado sobre o número 772 de 2019. Da mesa diretora, que dispõe sobre o plano básico de classificação de documentos do Poder Legislativo. Foi apreciado em segunda discussão e votação e aprovado o projeto de lei ordinária número 57/2019, protocolizado sobre o número 467/2019, da vereadora Neraí Kaufmann e Suzana Alves, que institui a Semana do Artista Uruguaianense. Do materiais do expediente, foi encaminhado às comissões técnicas da Casa em regime de urgência. O projeto de lei orgânica número 77/2019, protocolizado sobre o número 774/2019 do vereador Carlos Delgado, que reconhece o valor histórico e cultural da identidade da nação do Pampa. Expediente recebido de diversos ofícios protocolizados sobre o número 765/771/2019. Expediente expedido a diversos ofícios protocolizados sobre o número 334/337/2019. Ao Executivo. Ofícios protocolizados sobre o número 355/356/2019. Autógrafos legislativos número 54/57/2019, comunicações. Usou o período das comunicações o vereador Carlos Delgado. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivados no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consultas, se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a presidente vereadora Zuma Rodrigues Encinas, invocando o nome de Deus, às 11:52, declarou encerrada a reunião para constar eu, Olavo de La Vecchia Antunes de La Gamba, oficial legislativo Lavrei, apresente ata, Sala Ramon Barbati Filho, aos 15 dias do mês de agosto de 2019, do dia 15/8/2019.
Muito obrigado ao nosso terceiro secretário, vereador Mano Gás, pela excelente leitura da nossa ata. A presente ata está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem em ratificar a ata. A presente ata está aprovada. Quero cumprimentar os nobres vereadores e vereadoras, desejando um bom início de semana e uma ótima reunião ordinária, onde hoje trataremos assuntos, né, requerimentos, assuntos relacionados à nossa cidade, infraestrutura e demais petições que temos aqui, e vamos já de imediato fazer a leitura dos requerimentos. Então, solicito ao vereador Mano Gás que realize a leitura dos requerimentos da ordem do dia. Também quero cumprimentar os amigos da live que nos acompanham neste momento. Um bom dia e que permaneçam conosco.
Requerimentos do dia. Requerimento número 263/2019. O vereador Mano Gás vem respeitosamente, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, requerer que, após o aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao senhor prefeito municipal para que determine os setores competentes que seja feito o patrulhamento e encascalhamento em toda a extensão da rua Venan Soares, começando com Antônio Monteiro, as árvores dos enforcados até a altura da Fernando Ferrari. Justifica-se o presente requerimento que a rua citada está com difícil acesso e fora de cogitação para os veículos e pedestres passarem na localidade. Uruguaiana, 15 de agosto de 2019. Autor, vereador Wagner Mano Gás, bancada do PSDB. Requerimento 264/2019. A vereadora Suzana Alves vem respeitosamente com base no preceitua o artigo 146 do regime interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja marcada audiência pública no 5º Distrito São Marcos, para que, o dia 3/9/2019, às 19 horas, na sede do CTG Pedro Coutinho, a fim de tratar sobre a segurança pública. Justifica-se o presente requerimento, pois atualmente a comunidade do interior do 5º Distrito de São Marcos sofre com muita falta de segurança, causando um aumento da criminalidade no local. Uruguaiana, 16 de agosto de 2019. Autora, vereadora Suzana Alves, bancada da PRB.
Peço a palavra, senhora presidente.
Palavra concedida à vereadora Neneli Kaufmann, que fará discussão sobre o requerimento.
Senhora presidente, vereadora Zuma Sinello, demais colegas vereadoras, vereadores, amigos que nos acompanham através das lives, plenário, quero cumprimentar a vereadora por esse pedido de de reunião no interior. Eu lembro quando fui vereadora nesta casa, de 2009 a 2012, nós tínhamos as reuniões dos distritos. Né? Todos os distritos eram contemplados com reuniões, né, uma vez por ano. E eu acho isso interessante, ouvir a comunidade do interior. Como eu sou filha de pequenos agricultores e sei que tudo é mais difícil no interior, as coisas sempre chegam atrasadas no interior, eu acho que seria assim, uma forma de prestigiarmos essas comunidades, nesse sentido, porque também a gente ouve muito que aconteciam as reuniões e que os pedidos não eram atendidos. Então, por isso, se terminou, há um ano ou dois, terminaram as reuniões. Mas eu acho importante, principalmente nos distritos maiores, que a gente dê uma atenção a essa comunidade, que a gente ouça as reivindicações. Sabemos que tem os subprefeitos, né, do interior, mas que, nesse momento, assim, seria uma forma de valorizar o interior. Então, nesse sentido, né, também, desde já digo que sou favorável ao requerimento, né, e penso que a gente deve repensar essas reuniões do interior, principalmente aqueles distritos, como eu já disse, aqueles distritos com maior população. Muito obrigada.
Para o esclarecimento, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Fernando Tarragô e, após, fará uso também a palavra a vereadora Suzana Alves.
Senhora presidente, senhores vereadores, nós tínhamos, de fato, essas reuniões do interior e foram inúmeras as reuniões que a data era determinada por essa casa. E, quando íamos nas reuniões, a presença do público era mínima. Por quê? Porque não era a data que fechava com os negócios deles, com o trabalho deles, era marcada por essa casa. Então, o que se determinou? Que o interior requeresse a data para que se fizesse essas reuniões, para que a gente, quando fosse, né, fosse na data que eles se dispunham a estar na reunião. Então, não caiu o direito, a possibilidade de que se faça a reunião no interior, desde que o interior provoque a data para que não aconteça. Nós íamos nas reuniões e éramos assistidos pelos funcionários da casa, porque ficava duas pessoas do interior assistindo a reunião. Então, foi nesse sentido que a gente quis proporcionar, e existe ainda, desde que o interior provoque a reunião numa data em que seja boa para eles, em hora boa para eles, entende? E de que a gente possa fazer com que haja um entrosamento entre a comunidade do interior e nós. Porque irmos ao interior, que é um sacrifício muito grande, para fazermos uma reunião para os funcionários da casa, isso era um absurdo. E isso aconteceu inúmeras vezes eu posso dizer a vocês que isso aconteceu. Tem dois apartes, senhora.
Obrigada, doutor Fernando, pelos apartes. Concordo com o senhor, porque tem que ter um objetivo essas reuniões do interior, porque a gente sabe que temos que locar ônibus. Os funcionários, né, que trabalham durante o dia, depois terão que ser compensados com os horários à noite. E muitas, eu também participei, e era muito pouco o público. Então, que bom que os representantes, que os subprefeitos dessas cidades, desses distritos, né, que se manifeste pedindo essa audiência, e não pedida por nós, mas que eles sintam a necessidade, né, desta nossa presença lá. E a gente sabe, doutor Fernando, que até aqui na cidade as pessoas ainda não têm esse hábito de participar da vida política. O que a gente ouve é muito comentário por comentar, né? A Câmara não faz nada, esses vereadores não fazem nada, ganham para não fazer nada. Mas é porque as pessoas não conhecem o que a gente não acompanha. Eles não sabem o quanto se trabalha. Além das nossas reuniões ordinárias aqui de terças e quintas, nós temos as comissões, que nós temos que analisar projetos, nós temos que dar parecer, nós temos que elaborar projetos. E não é assim, né, do dia para a noite que se faz isso. Nós temos muita responsabilidade, sim. Né? Então, as pessoas precisam mais acompanhar a vida política, não só de Uruguaiana, mas no Estado e no país. Né? E nós temos, como cidadão, cidadãs, nós temos esse dever, né, de estar informados, saber o que está acontecendo, para depois não dizer, ah, elegi fulano e o fulano não está correspondendo, mas não está correspondendo, porque muitas vezes o eleitor não acompanha, né, aquela pessoa em quem ela votou. Então, é muito importante esta participação. E uma pena aqui mesmo, nosso plenário, né, que poderia, a gente sabe que tem muita gente que poderia acompanhar, às vezes, a reunião aqui pela manhã. Claro que grande parte da população trabalha, mas tem gente que só sabe criticar, principalmente aqueles que criticam, né, no Facebook, e a gente não vê ninguém aqui nas reuniões participando, discutindo, né, trazendo as suas angústias, mas querem, muitas vezes, ficam escondidos, porque não têm coragem de dizer, às vezes, as coisas para a gente, olhando olho no olho. E aí, como a internet hoje em dia é tão fácil assim, né? As redes sociais são tão fáceis, a pessoa não precisa estar olhando o olho no olho da gente, então ficam criticando. É muito triste isso, a pessoa que não tem coragem de vir e olhar assim, olho no olho, e dizer as coisas para as pessoas. Né? Então, essa participação é muito importante. Nós só gostamos e amamos aquilo que nós conhecemos. Né? Se nós não conhecemos, muitas vezes, nos equivocamos dando palpites, né, errados. Obrigada.
Bom dia a todos. Quando eu sempre digo que quando a gente está no lugar, a gente sabe do problema das coisas boas e das coisas ruins que acontecem no lugar. Como eu moro lá no interior, então eu escuto as queixas, os elogios também, porque o pessoal do interior são pessoas gratas. Então, eles elogiam quando tem que elogiar e reclamam quando tem que reclamar, né? E eu tenho certeza que nós temos a obrigação, nós, como vereadores, e os poderes têm obrigação de ir lá no interior ver o que está acontecendo. Porque uma terra, um lugar bonito, um lugar calmo, tranquilo, uma terra boa de viver, e as pessoas acham que têm o direito de tirar a paz de todo mundo, roubando as casas, e todo mundo sabe quem é quem. Todo mundo sabe quem rouba, todo mundo sabe quem vendeu isso, quem vendeu aquilo, porque no interior é assim. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. E, inclusive, as pessoas não têm, que nem aqui na cidade tem aquela coisa, ah, não vou comentar para não me complicar. Lá não. Se tu pedir, ainda a pessoa vai lá, fala bem na frente do policial, assim, foi o fulano e fulano, fulano. É assim que funciona. Então, as pessoas vão e falam para a gente as coisas. Então, eu me sinto na obrigação de convocar, pedir para ir as autoridades lá para ouvir aquele povo lá que está cansado. Está cansado que tem um lugar bonito, as pessoas vão lá para descansar no final de semana, daí nos dias de semana deixam as casas lá e simplesmente chegam de caminhão e roubam tudo e fica por isso mesmo. Então, assim, ó, e o que eu já fui inúmeras vezes nos órgãos competentes fazer minhas reclamações e mandar levar meus ofícios, e o que, que eles falam? Não tem estatística, então a gente não tem como colocar um posto policial, não tem como fazer uma ronda diária lá. Então, assim, pessoal, eu estou pedindo ajuda.
A senhora me dá alguma parte?
Sim, só um momentinho. Aí a gente está pedindo, eu estou pedindo ajuda de todos, que um lugar pequeno, porque lá é um lugar fácil de resolver as coisas, por ser pequeno. Entre todo o interior, uns 5 mil habitantes. Entre tudo, mas São Marcos, uns meio e pouco. Então, assim, ó, por que deixar virar uma terra de ninguém? Se é um lugar tão bonito, tão bom, né? E eu, como nasci e me criei lá, eu tenho a obrigação de pedir socorro para as autoridades, né? Vamos lá resolver nossos problemas, lá ajudar.
Obrigada. Peço a parte, vereadora.
Ah, pode.
A vereadora, só para lhe cumprimentar mais uma vez e dizer que as comunidades do interior, elas são muito tranquilas. Né? Quem morou já no interior sabe como é que é. Mas o que me deixa triste e preocupada é isso que a senhora fala. As pessoas sabem quem rouba, quem faz e não acontece nada. Será que a nossa ida lá vai surtir algum efeito? Isso que eu quero que surta efeito.
Porque eu disse o seguinte, nós não temos para quem reclamar. É esse o problema.
Mas
a senhora acha que uma pessoa rouba lá, todo mundo sabe que roubou, aí a senhora acha que a pessoa vai vir de lá aqui na cidade gastar o dinheiro que não tem para fazer uma reclamação, se não tem a quem reclamar lá?
Não, a senhora não entendeu, vereadora. A senhora não entendeu o que eu quis dizer. Isso que a senhora fala, que todo mundo sabe quem é quem lá, sabem, né? A pergunta que eu faço, por que que as autoridades da segurança ainda não tomaram as providências? Né? Porque, como a senhora está dizendo, eles já sabem quem são. Falta é atitude, então. A atitude. É, que tenha segurança permanente lá, né? Isso é o que todos nós queremos. Mas se eles já sabem quem são, está faltando...
Inclusive, no interior tem casa... Ah. Tem posto policial, tem tudo para o pessoal.
Todas as condições de morar ali. Inclusive, médico tinha lá, né, há uns 4, 5 anos atrás, tinha médica, né? Lá, atendimento nos postos, hoje nem isso eu acho que tem. Obrigada.
Concluindo, então, as vereadoras, acabou seu tempo, as vereadoras. Dando prosseguimento, então, aos requerimentos, vereador Mano Gás, terceiro secretário, por gentileza.
Requerimento número 265 de 2019. Vereador Carmelo Madeira, do PSDB, vem respeitosamente nos artigos termos do artigo 146 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao senhor prefeito para que determine ao setor competente as seguintes providências. Requer a remoção de lixo existente na esquina da rua José Garibaldi com rua General Vitorino e que seja colocado placas de proibido jogar lixo neste local. Justifica-se. Recebemos em nosso gabinete diversos moradores pedindo providência deste local. Requerimento número 266 de 2019. O vereador Wilson Brites Cabrito vem respeitosamente, com base no que perceitua o artigo 146 do regime interno dessa Casa Legislativa, requerer que seja enviado o convite de participação na reunião da Comissão de Serviços Municipais para tratar do assunto da reforma da Previdência Social às seguintes frentes sindicais. A. Sindicato dos Trabalhadores Rurais. B. Sindicato dos Trabalhadores do Comércio. C. Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários Sindimercosul. E D. Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação. Justifica-se o presente requerimento, razão do futuro da Previdência Social no país e suas mudanças que está sendo proposta pelo atual governo federal, sendo de suma importância conhecer o posicionamento das representações sindicais. Uruguaiana, 16 de agosto de 2019. Vereador Wilson Brites, bancada do MDB. Requerimento 267 de 2019. O vereador Mano Gás vem respeitosamente nos artigos do 146 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, requer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao senhor prefeito para que determine os setores competentes a reposição de lâmpada, travessa em frente à casa 153 do bairro Cabo Esquevedo. Justifica-se que o presente requerimento devido ao pedido dos moradores que se sentem inseguros com a falta de iluminação pública, deixando mais vulnerável a população. Uruguaiana, 19 de agosto de 2019, vereador Mano Gás, bancada PSDB. Requerimento 268, vereador Carlos Delgado, vem respeitosamente, com base no que preceitua o artigo 146 do regimento interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência à senhora Thaís Arâmburo, gestora administrativa da Santa Casa de Caridade, convidando-a para participar em reunião em plenário no dia 3 de setembro de 2019, às 10 horas, a fim de informar sobre os 220 dias à frente da gestão do hospital. Justifica-se que o presente requerimento, com o objetivo de convidar a senhora Thaís Arâmburo, gestora da administrativa da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, para explanar sobre os 220 dias à frente da gestão do hospital. Uruguaiana, 19 de agosto de 2019. Carlos Delgado, bancada progressista. Requerimentos do dia lido, presidente.
Os requerimentos estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. E os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao terceiro secretário, vereador Mano Gás, que realize a leitura das indicações.
Indicação número 68 de 2019. O vereador Carmelo Borges Madeira vem respeitosamente nos artigos 155 do Regimento Interno desta Casa Legislativa indicar que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao senhor prefeito municipal com a seguinte sugestão. A. Que seja feito um estudo com urgência na rua Adir Machado Márcia, para a colocação de sinalização de pare ou indicação de via preferencial. Justifica-se a. Recebemos em nosso gabinete diversos moradores daquela área solicitando providências nesse sentido, até porque está acontecendo acidentes naquela via. Tendo em vista o recente asfaltamento da via, os motoristas que ali trafegam em elevada velocidade. Uruguaiana, 16 de agosto de 2019. Vereador Carmelo Madeira, bancada do PSDB. Indicação número 069 de 2019. A vereadora Neraí Santos Calfi vem respeitosamente nos artigos 155 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa solicitar que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao senhor prefeito. Estudo da viabilidade de ser implantado um empreendimento habitacional Olavo Rodrigues. A. Centro comunitário. B. Posto de saúde. C. Escola de Educação Infantil. D. Quadra de esporte. E E. Praça de lazer. Justifica-se. Justifica-se tal pedido, tendo em vista tratar-se de uma população numerosa que necessitará de infraestrutura adequada para as necessidades diárias. Uruguaiana, 14 de agosto de 2019. Vereadora Neraí Santos Calfi, bancada do PSDB.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra concedida à vereadora Neraí Calfi por 3 minutos.
A nossa indicação é no sentido de melhorar, né, a infraestrutura desse núcleo habitacional que está se formando. Há poucos dias houve o sorteio de 225 casas, mais 217 famílias que vão ser retiradas da zona Ribeirinho, né, somando um total de 441 casas que, pelo que se vê, breve vão ser inauguradas. Sem contar outros projetos, porque o projeto anterior, que começou lá em 2014, que o mesmo projeto, esse era o Miguel Ramos, e hoje é, então, o doutor Olavo Rodrigues, esse conjunto habitacional, a previsão dele é que se construa lá mais ou menos 900 e poucas casas. Então, é necessário um centro comunitário, um posto de saúde. Claro que, na época que começar a funcionar, uma linha de ônibus também, porque ele fica bem retirado, esse núcleo habitacional da cidade. A exemplo do João Paulo II, né, que ali foram 900 e poucas casas, também 981 casas, e hoje tem escola de educação infantil, tem posto de saúde, que já, à época, já foi construído. Então, a gente pede assim, o estudo dessa viabilidade de se dar todas as condições para os moradores, né, desse núcleo habitacional ali. Todos nós sabemos que o centro comunitário é muito importante num núcleo de uma população que representa quase a população de Barra do Quaraí. Se nós fizermos a conta, quantas pessoas por família, né, por casa, nós teremos uma população de quase um município como a Barra do Quaraí. Então, nada mais justo que se pense, junto com a construção dessas casas, se pense em tudo que vem, né, a somar, a ajudar aquela população. Então, nesse sentido, é que a gente faz esse projeto de indicação. Lhe concedo, sim, vereador Fernando, os outros apartes.
Vereador Neraí, aproveito a oportunidade de lhe dizer, nesse momento, que essa sua indicação é uma indicação para o futuro, porque ainda não está exatamente no programa, né, deste ano. E nós estamos na casa com a LDO, né, que a senhora pode colocar uma emenda dizendo dessas necessidades, viu, que seria uma emenda muito boa, né, que essa casa poderia fazer, né, de colocar de que se faça um posto de saúde nessa nova novo empreendimento, que é Olavo Rodrigues, né? E também de centro comunitário, quadras esportivas, tudo isso pode ser colocado para próximo ano, porque esse ano provavelmente não vai ser feito, não temos orçamento para isso, não tem financiamento para isso, mas é uma muito boa indicação para que a senhora coloque na LDO para o ano que vem.
Muito obrigado, doutor Fernando, pela ajuda aí, pelo esclarecimento.
Peço a palavra, presidente.
Palavra concedida ao vereador Irani Fernandes, por 3 minutos.
Obrigado, presidente, colegas vereadores. Vamos reavivar os nossos vereadores, exatamente sobre o Olavo Rodrigues. Senhores, lembram que nós aprovamos aqui a isenção de algumas taxas que deveriam ser pagas pela empresa que está construindo lá o Olavo Rodrigues. E naquela oportunidade ficou convencionado com eles de que, em contrapartida, nós abrimos mão de alguns pagamentos que a empresa deveria fazer inicialmente para poder registrar e começar a obra. A contrapartida, a própria empresa construiria um local para que fosse feito esse centro social, um posto de saúde. Então, seria importante que nós pudéssemos resgatar esse documento e verificar exatamente o que ficou amarrado naquela oportunidade com eles. Quem sabe já estamos com a solução na mão. Se não tiver, a gente vai poder fazer, logicamente, as emendas que forem necessárias através da LDO.
O senhor me permite...
Uma parte, por favor.
Muito bem lembrado, eu não estava nessa casa, né, vereador, quando isso foi aprovado, mas é uma responsabilidade nossa e um compromisso, uma vez que se abriu mão... De taxas, né, para que a empresa construísse. E o senhor sabe como são essas empresas. Elas já estão quase concluindo essas casas e depois vão embora. E como nós vamos cobrar? Troca a legislatura, né, e eles vão e nunca mais aparecem na nossa cidade. Então, eu peço, assim, vereador, o seu empenho junto ao executivo para que a gente resgate esse documento e cobre. Porque, enquanto eu estiver nessa casa, eu sou uma parceira para nós cobrarmos isso que ficou... acordado aqui nessa casa.
Tá, muito obrigado. Obrigada. Esse documento está na casa. Nós vamos resgatá-lo. E, além do compromisso que a prefeitura tem de abrir uma rua com asfalto para melhorar, para ter o acesso, para que o acesso possa chegar, né, para esse novo empreendimento lá, que a gente sabe que é importantíssimo. Obrigado, presidente. Obrigado, colegas vereadores.
As indicações estão... em votação, não havendo voto contrários, as indicações estão aprovadas. Nós temos, nesse momento, uma observação na nossa pauta. Colocamos em apreciação pelo plenário a realização da reunião ordinária de quinta-feira, dia 22 de agosto de 2019, para que se inicie às 8 horas e 30 minutos, em função... que estaremos recebendo em nossa cidade o governador do Estado, o senhor Eduardo Leite. Então, colocamos em votação os vereadores que concordam que a reunião de quinta-feira, dia 22, seja 8 horas e 30 minutos, permaneçam como estão. E os contrários, manifestem-se. O vereador Irani vai se manifestar.
Nós temos na nossa programação de quinta-feira, dia 22... uma tribuna livre que está marcada para as 10 horas da manhã, dentro da semana municipal das pessoas com deficiência. Então, essa tribuna, que começaria às 10 horas, certamente 10 horas a nossa reunião já acabou, então solicito que o expediente providencie a informação para as entidades que vão fazer parte dessa tribuna, que possa ser modificado aquele horário anteriormente apresentado, que era de 10 horas, que a gente possa regular mais ou menos para que as entidades estejam aqui para a abertura, porque faz parte das comemorações dessa semana.
Muito bem, então, vamos comunicar, né, o expediente que faça essas alterações. Então, voltaremos novamente, né, à votação. Os vereadores que concordam para a reunião dia 22 às 8 horas e 30 minutos permaneçam como estão. E os contrários, manifestem-se. Então, está aprovada a reunião ordinária do dia 22 de agosto, o horário de 8 horas e 30 minutos. Em primeiro turno de discussão e votação, a emenda à lei orgânica. Solicito ao secretário Mano Gás que realize a leitura do parecer da comissão especial e ao projeto da emenda à lei orgânica número 01 de 2019.
Comissão especial. Projeto de emenda à lei orgânica número 01 de 2019, protocolado sobre o número 662 de 2019. Comissão especial, resolução número 09 de 2019. Assunto, altera e acrescenta dispositivo à resolução número 09 de 9 de abril de 1990, à lei orgânica do município. Relator, vereador Fernando Tarragó. Relatório, chega esta comissão especial para aparecer o projeto de emenda à lei orgânica que altera e acresce dispositivo à resolução número 09 de 9 de abril de 1990, da lei orgânica do município. Registramos que o mesmo atende à Constituição Federal, artigo número 59 do parágrafo único, que prevê a iniciativa de lei complementar sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis e a lei complementar número 95 de 1998, que estabelece normas gerais e define padrões para o atendimento constitucional. Parecer. Registramos que a consolidação consistirá na integração de todas as leis pertinentes e determinada matéria num único diploma legal, revogando-se formalmente as leis incorporada à consolidação, sem modificação do alcance nem interrupção da força normativa do dispositivo consolidados, formando versões atualizadas da norma no decorrer do tempo. Destacamos que o excesso de leis cria uma série de consequências negativas para o destinatário das normas jurídicas, além de um ambiente de grave insegurança jurídica, pois o cidadão tem dificuldade em saber o que está ou não em vigor. A enorme quantidade de leis existente acaba também prejudicando a qualidade da legislação como um todo. O presente projeto visa a inclusão do processo de consolidação de leis no processo legislativo municipal e as alterações tramitarão através de elaborações de leis complementares. Este é um dos processos permanentes de atualização e visa ao cidadão maior compreensão da lei, propiciando, assim, leis concisas, transparente e de tal fácil consulta. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável. O projeto da emenda à lei orgânica, sala das comissões, em 19 de agosto de 2019, relator vereador José Fernando Tarragó. Contrário, nenhum. De acordo, vereador Carlos Delgado, Suzana e Neraí Santos Kaufmann.
Presente, parecer está em votação, está em discussão. Palavra com o vereador Fernando Tarragó.
Senhora presidente, senhores vereadores, eu quero cumprimentar o vereador Carlos Delgado, que propôs a consolidação dessas leis nessa casa e que a gente está dando andamento. Essa é uma prerrogativa necessária de que fosse colocada na lei orgânica do município para que a gente pudesse dar andamento à comissão que vai determinar as consolidações das leis. E para que não aconteça futuramente de que alguém sinta melindrado de que a sua lei perdeu... Não, ela vai estar incluída, vamos dizer, em leis que nós vamos consolidar, juntar, mas que vai perder o seu nome, como aconteceu já nessa casa, que algum vereador quis fazer isso e a pessoa achou que a sua lei ia estar prejudicada, e que ficou contrário e se melindrou por causa desse acontecimento. Agora, esse fato está consolidado, na lei orgânica, e nós poderemos fazer isso para o bem do andamento futuro dessa casa, que é consolidar e diminuir o número de leis que às vezes ficam engavetadas e a gente não aproveita nada daquilo que foi feito. Então, era nesse sentido, queria parabenizar, vereador, muito, meus parabéns por dar esse encaminhamento nessa casa e acredito que isso vai melhorar os nossos trabalhos.
O espaço continua em discussão, não tendo quem queira discutir, voltará em segundo turno. O presente projeto da emenda de lei orgânica...
Não, já...
Nós temos a votação, só que vereadores... São duas? Então tá. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. E os contrários manifestem-se. Presente, olha, parecer, está aprovado. O presente projeto de emenda à lei orgânica voltará, na próxima reunião, em segundo turno, à discussão e votação. Votação nominal, maioria absoluta. Solicito ao vereador Mano Gás que realize a leitura do parecer da comissão especial ao projeto de resolução número 7 de 2019.
Comissão especial do projeto de resolução número 7 de 2019, protocolado sobre o número 660 de 2019. Procedência. Comissão especial resolução 07 de 2019. Relatora Neraí Santos Kaufmann. Assunto, altera e acresce dispositivo à resolução número 33, de 1º de dezembro de 1995, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Uruguaiana. Relatório. Chega a esta comissão o parecer do projeto de resolução número 07-2019, que altera e acresce dispositivo à resolução número 33, de 15 de novembro de 1995, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Uruguaiana. Registramos que o mesmo está em conformidade no artigo 139, inciso 1º, da alínea D, e artigo 125 da resolução número 33, de 1995. Possui adequação constitucional e obedece à lei orgânica do município, especialmente à legislação que trata sobre compilação e consolidação de leis. Parecer. A emenda proposta tem por objetivo permitir que esta casa efetive o processo de consolidações de leis para corrigir e desordem e o crescimento vegetativo da legislação municipal, materializando na coleta, conjugação e o sistematização formal de leis em vigor, sem alterações substanciais do seu conteúdo. Diante do exposto, nosso parecer é favorável ao projeto de resolução em questão. Sala das Comissões, em 7 de agosto de 2019, vereadora Neraí Santos Kaufmann, relatora. Contrário nenhum. De acordo, vereador Carlos Delgado, Suzana.
Passamos ao período de discussão. Temos 10 minutos para um dos autores, 5 minutos para o relator e 3 minutos para os demais vereadores. Não tendo discussão, passamos ao período de votação. É maioria absoluta, solicito ao secretário Mano Gás que realize a chamada nominal dos vereadores. O sim aprova o projeto e o não rejeita o projeto. Neste momento, quero fazer alguns registros, enquanto o nosso vereador se prepara ali com a lista. Temos o nosso plenário, a presença da professora Cláudia de Freitas. Seja bem-vinda, professora. A senhora que tem um belíssimo trabalho no CTG Patrulha do Oeste, é isso? O nosso amigo Renato Clenubim, que se encontra. O nosso amigo, o seu José da Cunha também, demais assessorias aqui, o doutor Jorge. E muito obrigado pela presença dessas ilustres visitas que temos hoje no nosso plenário.
Tá, né?
Passaremos, então, ao período de votação.
Votação nominal, o presidente não vota. Vereador Erani Coelho Fernandes. Vereador Wilson José Brito Borges. Vereadora Josefina Brugman. Ausente. Vereador Mano Gás, sim. Vereador Carlos Alberto Delgado Davi. Vereador Carmelo Severino Borges Madeira.
Sim.
Vereadora Neraí Santos Kaufmann. Vereador José Fernando Tarragó. Vereador Rafael da Silva Alves. Vereadora Suzana Alves Cardoso. Segunda chamada, vereadora Josefina. Vereador Rafael Alves. Presidenta, com 8 votos favoráveis, sim.
Então, com 8 votos, sim, a resolução está aprovada. Então, solicito a leitura do parecer do projeto de lei complementar número 1 de 2019.
Comissão especial. Projeto de lei complementar número 01 de 2019, protocolo número 661 de 2019. Comissão especial, resolução 09 de 2019. Assunto: estabelece as normas e diretrizes para a consolidação de leis municipais. Relator, vereador Carlos Delgado. Parecer. chega a esta comissão especial para análise o projeto de lei complementar número 1 de 2019, de autoria da comissão especial, resolução 09 de 2019, protocolado nesta casa sobre o número 661/19, que estabelece as normas e diretrizes para consolidações das leis municipais. O presente projeto tem como objetivo possibilitar e efetiva realização dos trabalhos da Comissão Especial de Revisão, Compilação e Consolidação das Leis Municipais. No decorrer das atividades da Comissão Especial, verificou-se que, além das alterações na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno desta Casa, seria necessária a edição de lei complementar, estabelecendo as normas e diretrizes para a consolidação de leis municipais em simetria à legislação federal pertinente. O processo de consolidação de leis é de extrema importância para corrigir a desordem e o crescimento vegetativo de leis da legislação municipal, materializando na coleta, conjugação e sistematização formal de leis em vigor. Assim, no juízo de avaliação técnica deste relator, o parecer é favorável ao projeto de lei. Sala das comissões, 12 de agosto, vereador Carlos Delgado, relator, de acordo, vereadora Neraí, Suzana, e contrário nenhum.
Peço a palavra.
Passamos ao período de discussão. A palavra está com o vereador Carlos Delgado. O senhor é autor?
Relator.
Relator, temos 5 minutos para o relator.
Obrigado. Bom dia, presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha nesta manhã. Da mesma maneira que o doutor Fernando Tarragó mencionou, eu gostaria de agradecer também a nossa comissão especial pelo trabalho que vem desempenhando sobre esse assunto, onde nós já estamos avançando em outros assuntos, mas que havia necessidade dessa previsão legal, tanto na lei orgânica quanto da resolução, bem como a lei complementar para regulamentar essa matéria. Também agradeço às servidoras da casa, a dona Nélida e a Cláudia Simas, por todo o suporte que tem nos dado essa comissão, e que agora sim, após essas aprovações, nós vamos conseguir avançar mais nesse intuito da revisão, revogação e consolidação dessas leis, que com certeza vai trazer inúmeros benefícios a todos nós, mas principalmente à comunidade uruguaiana.
Peço a palavra, presidente.
Palavra concedida ao vereador Irani Fernandes.
Senhores colegas vereadores, eu vejo, trago para a discussão uma situação em que nós discutimos um projeto de emenda à lei orgânica que terá 2 turnos de votação. E ela não está ainda aprovada, aprovamos o primeiro turno, voltará na próxima oportunidade, na próxima reunião, para um segundo turno da discussão e votação. Aí, então, ela fará parte da nossa lei orgânica, que estaremos alterando. E aí nós estamos já aprovando uma lei complementar que nem foi colocada na lei orgânica ainda. Eu sugiro que esse projeto de lei complementar número 1, que ele também volte na próxima oportunidade, junto com a segunda discussão, que aí sim nós estaremos aprovando e colocando na lei orgânica. Aí sim nós poderemos aprovar as normas que foram colocadas de consolidação da lei orgânica. Salvo melhor juízo, gostaria que se fizesse uma análise melhor para não ser a votação e discussão, que ela possa ser. Se o meu argumento for suficiente, que seja retirado e que volte na discussão juntamente com a entrada na lei orgânica propriamente dita.
Então, colocamos em votação a retirada do presidente.
Retirar para apresentar na próxima reunião a votação.
Sim, sim. Sim, para voltar. Retirada de hoje para voltar na próxima reunião.
Ou transformar essa aqui numa votação de primeiro turno. A minha dúvida é essa. É da gente aprovar uma norma
isso,
que não.
Só para votar retirada para voltar na próxima reunião.
Perfeito. Então, colocamos em votação a retirada do presente projeto de lei complementar. Os vereadores que concordam com a retirada permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Está aprovada a retirada do projeto de lei complementar 1 de 2019. Dando seguimento na nossa pauta de hoje, solicito ao secretário Mano Gás que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças ao balancete número 6 de 2019.
Comissão Finanças e Orçamento, balancete número 6 de 2019, protocolo número 502 de 2019. Poder Legislativo, balancete do mês de fevereiro de 2019, relator vereador Carlos Delgado. Relatório. O processo referente ao balancete do Poder Legislativo protocolado nesta Casa sob o número 06 de 2019, referente ao mês de fevereiro de 2019, é composto de 1.080 páginas, distribuídas em 3 volumes, devidamente numerado em ordem crescente, e contém os documentos de informações exigidos pela legislação vigente. Parecer. De acordo com o artigo 66 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 44 do Regimento Interno do Poder Legislativo, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra a aumentar ou diminuir receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, foram analisados e comparados os documentos do processo em pauta e constatamos que o balancete é acima de escrito, enfim, conformidade com os princípios contábeis que regem a contabilidade pública, Lei nº 4.320, de 64, artigo 2, unidade, universalidade e anualidade. Porém, é necessário observar algumas ressalvas na disponibilização de documentos, especialmente no volume 2 dos balancetes, que compreende o período de 12 de 2 de 2019 a 20 de 2 de 2019, na temática prestação de contas por utilizações de diárias a uma frequente descaracterização do formulário padrão, aonde soma dos valores em documentos fiscais não está sendo apresentada. Essas são informações que comprovam os gastos realmente efetivados e também dados estatísticos da utilização do recurso público. Ressalta-se também que a análise atenta do setor de contabilidade desta Casa Legislativa, que comunicou em parecer escrito folha número 606, para a falta de apresentações de documentos fiscais em viagem em comissão oficial, com utilização de diárias, alterando para a imediata correção do problema, uma vez que condicionante de não aprovação da respectiva prestação de contas. Por fim, cabe destacar, e agora com maior preocupação relevante, as inconsistências descritivamente apontadas pela Unidade de Controle Interno no parecer número 11, UCI, de 2019, pelo Departamento de Contabilidade e Finanças nos pareceres da folhas 557 e 579, conforme a notificação em anexo no balancete na prestação de contas de viagem e missão oficial para fora do Estado, com utilização de diárias inconsistentes na comprovação de datas, comparecimento em compromisso oficial e de hospedagem, rasuras em notas de alimentação, bem como apresentação de documentos sem valor contábil e fiscal. Situação tão evidentemente complicada que a regulação de aprovação da prestação de contas da viagem pelos dois setores ocorreu depois de já transcorrido 3 meses. Assina o juízo da avaliação técnica desse setor e com ressalvas apontadas e registradas, o parecer é favorável ao balancete do mês de fevereiro de 2019. Sala das Comissões, 19 de agosto de 2019. Relator, vereador Carlos Delgado. De acordo, Carmelo Madeira, Suzana. E nenhum contrário.
Passamos, então, um período de discussão. Não,
eu peço a palavra.
Sim, a palavra é concedida à vereadora Neraí.
Vereador Carlos, o senhor faz um... O senhor é o relator do balancete do mês de fevereiro, onde aponta aqui algumas ressalvas. O balancete tem 1.000 e poucas páginas, né? Ele passou pela Comissão de Finanças. Eu faço parte da Comissão de Justiça e Redação e de Direitos Humanos. Então, eu não me sinto, né, em condições de aprovar um balancete que eu não tenho conhecimento. Então, esse é o meu posicionamento.
Só para esclarecimento, presidente, o parecer passa na Comissão de Finanças porque é da Comissão de Finanças, não passa nas outras comissões. Desde que eu estou nessa casa, esse é o procedimento normal.
Então, passamos ao período de votação. É maioria simples. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Então, temos uma manifestação contrária da vereadora Neraí, que não tomou conhecimento dos pareceres. A palavra está com o vereador Irani Fernandes.
A posição da vereadora Neraí, respeito, Mas eu acho que ela, então, deveria se abster da votação e não votar contra, se ela não tomou conhecimento da matéria, não poderia nem votar nem a favor nem contra. Então, um posicionamento que só deveria se abster da votação. Gostaria, então, que fosse observado nesse sentido. Senão ficará um voto como se fosse negativo. Eu sou contra a aprovação. Então, ela deveria não estar no plenário, de alguma forma, usando esse argumento de que não votará nessa matéria, para não dar a parcialidade de 50% votar a favor ou não. Não deveria usar da prerrogativa do voto. Esse é o meu posicionamento. E eu acho que é o correto.
Então, retornando, então, às votações do balancete 6 de 2019, é de maioria simples, né? Temos, então, abstenção do voto da vereadora. Vamos, então, maioria simples, os vereadores que concordam com balancetes de número 6 de 2019 permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. O presente balancete está aprovado. Em discussão e votação únicas, maioria simples, solicito ao secretário Mano Gás que realize a leitura do parecer da Comissão de Finanças ao Projeto de Lei 66 de 2019.
Comissão de Finanças e Orçamento. Documento Projeto de Lei 066 de 2019, protocolo número 07-29 de 2019. Procedência por Poder Executivo. Assunto. Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 376.909,12. Relator vereador José Fernando Tarragó. Parecer. Chega esta comissão para aparecer o projeto de lei número 066 de 2019 do Poder Executivo protocolado nesta casa sob o número 07 de 29, que solicita autorização legislativa para a abertura de crédito institucional especial no orçamento vigente no valor de R$ 376.909,12. Toma tal iniciativa com base no artigo 96, letra C do artigo 113 da Lei Orgânica do Município. Visa o mesmo realizar a abertura de crédito adicional especial em verbas no orçamento do Executivo Municipal. Os recursos advirão do remanejamento de verbas em rúbricas do orçamento do próprio Poder Executivo, cujas razões demonstram a existência de saldo para a realização do presente projeto de lei. No juízo da avaliação técnica, o parecer é favorável à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 19 de agosto de 2019. Vereador relator José Francisco Tarragó, Fernando Tarragó.
Presente projeto de lei 66 de 2019 está em discussão. Temos 10 minutos para o líder do governo, 5 minutos para o relator e 3 minutos para os demais vereadores. Não tendo quem queira discutir o projeto de lei, passamos à votação. A votação é de maioria simples, os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. O presente projeto de lei 66 de 2019 está aprovado. Em discussão e votação únicas, a maioria simples solicita ao secretário Mano Gás que realize a leitura do parecer da Comissão de Finanças ao projeto de lei ordinária 69 de 2019.
Comissão de Finanças e Orçamento. Documento projeto de lei 069 de 2019. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.097.783,17. Relator José Fernando Tarragó. Parecer. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei 069/2019 do Poder Executivo protocolado nesta casa sobre o número 0744 de 2019, que solicita autorização legislativa para abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.097.783,17. Tal iniciativa, com base no artigo 96 da letra C, artigo 113 da Lei Orgânica do Município, visa o mesmo realizar a abertura de crédito adicional especial de verbas no orçamento do Executivo Municipal. Os recursos advirão do remanejamento de verbas em rúbricas do orçamento do próprio Poder Executivo, cujas razões demonstram a existência de saldo para a realização do presente projeto de lei. No juízo desta avaliação técnica, o parecer é favorável à aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, em 19 de agosto de 2019, vereador relator José Fernando Tarragó. De acordo, Carmelo Madeira, vereador Carlos Delgado e Davi.
Passamos, então, ao período de votação, de discussão. Está com a palavra o vereador Fernando Tarragó.
Senhor presidente, senhores vereadores, nesse projeto está previsto a compra de dois terrenos, né, ou seja, a indenização, né, para a construção de postos de saúde nos bairros Santo Antônio e Santana, que são dois bairros contíguos, né, e que não são tão extensos também. Você sabe que são bairros que não têm uma extensão muito grande. E aqui vai, futuramente faremos uma sugestão de indicação para o prefeito, que nós achamos muito mais viável de que seja feito um posto de saúde intermediário entre os dois bairros, em melhores condições, né, e apresentando maior número de pessoas nesses postos para dar assistência a esses dois bairros num posto único. Porque são dois bairros não tão grandes e que, se nós tivermos uma estrutura melhor para apresentar para os dois bairros, será de muito mais valia do que fazermos dois postos pequenos. E se nós fizermos um somatório, principalmente de profissionais, né, na hora do atendimento, é uma vantagem muito maior, né, que tenha, vamos dizer, um pediatra para os dois postos, para os dois bairros, do que nós não termos, ou ter num ou não ter em nenhum. Então, assim, se fazer um posto em melhores condições. Eu acho que isso já deveria ter acontecido na cidade, entende? Na distribuição dos postos, em que fossem postos de melhor qualidade, melhor tamanho, né? E que desse uma assistência melhor, uma assistência médica melhor, né? Do que fazermos postos pequenos, né? Só por causa da comodidade de um ou dois quarteirões da distância desses moradores, né? E não termos tanta melhor assistência como poderíamos dar. Então, é uma sugestão que futuramente vou fazer um requerimento ao senhor prefeito, dando essa sugestão, porque na vida da médica da saúde, a gente nota que as melhores condições é uma melhor assistência. É nisso que eu queria me referir, a compra de dois terrenos. Então, a tendência é de que vá ser construído dois postos. Eu acho que um posto maior seria melhor.
Muito bem, uma ótima propositura do nosso vereador Fernando Tarragó, sempre preocupado com a saúde da nossa cidade. Passamos, então, ao período de votação. É maioria simples, os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. O presente parecer ao projeto de lei ordinária 69 de 2019 está aprovado, dando prosseguidade à nossa pauta em discussão e votação única de maioria simples. Solicito ao secretário Mano Gás que realize a leitura do parecer da Comissão de Finanças ao projeto de lei ordinária 70 de 2019.
Comissão de Finanças e Orçamento. Documento projeto de lei número 70 de 2019, protocolo número 0745 de 2019. Procedência Poder Executivo. Assunto: inclui no programa de ação no plano plurianual do município PPA de 2019 a 2021. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, número 2019, de que tratam respectivamente as leis número 4.820 de 2017 e 4.968 de 2018. Relator, vereador Carlos Delgado. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise o projeto de lei número 92 de 2019, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 05 de 89 de 2018, que inclui o programa de ação no plano plurianual do município PPA 2018 a 2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2019, de que tratam respectivamente as leis número 4.820 de 2017 e 4.968 1.968 de 2018. O presente projeto visa incluir no programa e ação na legislação orçamentária e refere-se ao programa Centro de Referência e Atendimento à Mulher Vítima da Violência, com o objetivo de oferecer local de acolhimento destinado a dar suporte às mulheres vítimas de violência doméstica, para que as mesmas possam tomar as iniciativas e denunciar o agressor, visando cessar a situação de violência vivenciada. Analisando o tema, o ponto de vista legal e mediante a necessidade e o melhor interesse público, vislumbra-se a viabilidade da proposta. Assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o parecer é favorável ao projeto de lei. Sala das Comissões, 16 de agosto de 2019, vereador e relator Carlos Delgado. De acordo com os demais componentes da comissão.
Passamos ao período de discussão. 10 minutos para o líder do governo, 5 minutos para o relator e 3 minutos para os demais vereadores. Não tendo quem queira discutir o projeto de lei ordinária, passamos ao período de votação. A votação é de maioria simples. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. E os contrários, manifestem-se. O presente projeto de lei ordinária 70 de 2019 está aprovado. Passamos ao período agora dos convites. Solicito ao vereador Mano Gás que realize a leitura dos convites.
Convites número 116 de 2019. O Conselho Municipal de Direitos da Mulher, CONDIMU, convida representantes da sua entidade, associação, órgão, movimento social para participar de uma plenária para fins de apresentação, debate, contribuições e elencar necessidades de construirmos, fortalecermos as ações afirmativas que promovem a valorização da mulher. CONDIMU, dialogando com a comunidade. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Uruguaiana, APAE. Ao cumprimentar o cordialmente, a APAE de Uruguaiana vem por meio deste encaminhar a programação e anexo que estende-se à mesa diretora e aos nobres vereadores desta casa da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e ou Múltipla, que acontecerá de 21 a 28 de agosto, cujo tema é Família, a Pessoa com Deficiência, Protagonistas na Implementação das Políticas Públicas. Sem mais, para o momento, contamos com a presença e reiteramos nossos cumprimentos. Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Tema: Família, Pessoa com Deficiência, Protagonista na Implementação das Políticas Públicas. É isso.
Então, colocamos em apreciação os convites pelo plenário e apreciação dos vereadores. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Os convites estão aprovados. Matéria do expediente. Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa. Projeto de Lei Ordinária número 79 de 2019, do vereador Carlos Delgado, que denomina professora Denise Cláusela a nova escola de educação infantil localizada no bairro Cidade Nova, em Uruguaiana.
Projeto de Lei número 79 de 2019, de agosto. Denomina-se professora Denise Clausel a nova escola de educação infantil localizada no bairro Cidade Nova 2, em Uruguaiana. Artigo 1º. Fica denominada professora Denise Clausel a escola de educação infantil localizada no bairro Cidade Nova 2, em Uruguaiana. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do vereador Carlos Delgado, em 19 de agosto de 2019. Justificativa. Justifica-se o presente projeto de lei de forma a homenagear a professora Denise do Prado pelos relevantes serviços prestados ao ensino municipal, graduada em pedagogia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pós-graduada em educação infantil pela Universidade Castelo Branco do Rio de Janeiro, trabalhou como professora no Colégio União, Colégio Nossa Senhora do Horto, Escolas Municipais de Ensino Fundamental Elvira Cerati, José Francisco, Escolas de Educação Infantil Tia Nina, Cinderela e Mário Quintana, sendo que na EMEI Tia Nina, em 2011 a 2013, na EMEI Mário Quintana, nos anos 2014 a 2016, atuou como diretora. Diante do exposto, espero a aprovação dos demais pares a fim de aprovar o presente projeto de lei. Dessa forma, homenagear e reconhecer o valor de uma cidadã que prestou relevante serviço à nossa comunidade. Bancada progressista, vereador Carlos Alberto Delgado.
Muito obrigada, vereador Mano Gás. Solicito ao vereador terceiro secretário Mano Gás que realize a leitura das correspondências recebidas a diversos.
Correspondências recebidas a de diversos. Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul encaminha a explanar e o do Observatório da Educação Pública do Rio Grande do Sul.
Solicito ao secretário Mano Gás que realize a leitura das correspondências expedidas a diversos.
Ofício protocolado sobre o número 338/2019 e ofício protocolado sobre o número 357/361/2019 e o autógrafo número 58/2019.
Passaremos então ao período das comunicações. Temos escritos?